Uma boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Volney Weber, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Deputado Volney não está? Próximo inscrito, deputada Ana Campagnolo. Também não. Próximo inscrito, deputado Zé Caramuri. Que bom. Não? Também não? Vou passar para o horário dos partidos. Não se encontrando aqui no plenário, passamos direto ao horário destinado aos partidos políticos, então. Primeiro horário é do Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Próximo bloco, União, PSD. Não. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP. Usará o horário destinado ao PP, o deputado Altair Silva. Vossa Excelência tem o prazo de até 5 minutos, deputado.
Meu boa tarde a todos os senhores, senhoras, todos os deputados e deputadas, o deputado delegado Egídio, que preside a sessão. Venho na tarde de hoje aqui falar de um tema muito importante. Ontem nós realizamos uma reunião aqui na Assembleia Legislativa, no nosso gabinete, com o setor do MEL, com as entidades que fazem parte do MEL, uma reunião que contou com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a FAASC, que é a associação que representa os apicultores de Santa Catarina, o Ministério da Agricultura, o MAPA, a SIDASC, os representantes dos produtores, dos apicultores, onde foi debatido um planejamento, tanto de comunicação como de orientação ao consumidor, para combater o mel falso em Santa Catarina. Infelizmente, nós temos sido vítimas de setores que têm adulterado o mel, vendido o mel falso. Tem alguns setores que até usam o nome preparado de mel, que não é mel. O preparado de mel, o consumidor tem que entender que não tem nada de mel lá. Ele só imita algo que é mel, mas não é mel puro. A questão das certificações, do CISB, foi uma reunião muito produtiva e nós vamos junto com todas as entidades de governo, inclusive a Vigilância Sanitária também, fazer um trabalho com apoio desta Casa, com apoio do Ministério Público, da Polícia Civil, da Coagro, que combate os crimes ligados ao agronegócio. Vamos intensificar o trabalho para combater o mel falsificado em Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina produz o melhor mel do mundo. Os nossos mel são reconhecidos internacionalmente e nós exportamos para vários países. Mas, infelizmente, tem aproveitadores que, se utilizando da boa fé, da boa vontade do consumidor e de alguns comerciantes que acabam sendo lesados ao comprar aquele mel adulterado para vender, acabam, por fim, prejudicando, inclusive, a saúde dos catarinenses, a saúde dos brasileiros. Por isso, nós deflagramos esse trabalho, um trabalho de equipe, para que nós possamos efetivamente erradicar o mel falsificado em Santa Catarina, que tanto prejudica a saúde e a economia do catarinense, principalmente dos apicultores, que fazem um grande trabalho protegendo a natureza. Nós sabemos que Santa Catarina é referência na produção de maçã. Se não houvessem as abelhas, nós não produziríamos a maçã que nós produzimos aqui em Santa Catarina. Estou citando apenas um dos exemplos. Como nós poderíamos citar a cultura do milho, a cultura, várias culturas, da uva, todos nós precisamos incessantemente do trabalho das abelhas. Aliás, se não houvesse as abelhas, praticamente não existiria vida no planeta. Então, nós apoiarmos os apicultores é darmos vida à natureza e também fazer o grande trabalho que as abelhas fazem, que é o trabalho de polinização. Tanto nas florestas, como em todas as atividades da agricultura, nós precisamos do trabalho das abelhas. E, por isso, nós precisamos proteger exatamente o apicultor, que trabalha lá, duro, se organiza em associação, cria unidades de processamento do mel, com inspeção, com todos os índices, com todos os indicativos. Daí vem o falsificador, clona o rótulo, põe algo lá dentro que nem é mel falsificado, e sai para o mercado vender coisas que são totalmente ilegais. Então, nós estamos defragando esse trabalho em conjunto, com o apoio de todas as autoridades policiais, civis, militares, envolvidas no processo para dar segurança alimentar aos catarinenses. Deputado Antídio, a palavra está com Vossa Excelência.
Parabéns, nobre deputado. Dizer que contem conosco, estamos juntos nessa causa em defesa dos nossos pequenos apicultores, né? E como o senhor bem colocou, é a vida, é a natureza e nós precisamos preservá-la. Parabéns pelas suas colocações, contem conosco sempre. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Antídio. Muito obrigado a todos.
Obrigado, deputado Altair.
Senhor presidente.
Pois não, com a palavra, deputado Antídio.
Eu só gostaria de anunciar hoje a visita da diretoria do nosso CDL de Jaraguá do Sul, bem como juntamente com diversos empresários que estão aqui hoje nos visitando aqui na nossa Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos, tá? E obrigado pela presença.
Obrigado, deputado Lunelli. Está feito o registro. Uma ótima tarde a todos também. Muito bem-vindos. O próximo horário é do Bloco Social Democrático MDB-PSDB. Escrito para falar o deputado Volney Weber, com um tempo de até 12 minutos.
Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, a quem também nos acompanham pela rede social. Hoje eu subo a esta tribuna para fazer uma justa e merecida homenagem, porque há histórias que merecem ser contadas, histórias que não só inspiram, mas também ensinam, emocionam e são exemplos vivos de determinação, coragem e competência. A história que vou compartilhar é a da RG Contadores, que neste ano celebra 40 anos de existência. Uma trajetória que começou lá em 1984 com os senhores Nilson Gudert, Solange Gudert e Ivo Rodrigues, e que se transformou num case de sucesso no mundo empresarial. E neste caso aqui, aliás, com uma equipe de cerca de 100 colaboradores, entre os quais 12 são sócios, a RG Contadores se consolidou como uma referência de qualidade, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E aqui eu quero, de antemão, também cumprimentar e agradecer e parabenizar a Gabriela Gudert, a Meire Cristina Bortoli, e Mara Elisa Martins, que se fazem aqui presentes hoje, representando nesta casa a empresa RG Contadores. Em 2003, Newton Gudert, irmão do fundador, assumiu a gestão da empresa. E em 2011, ocorreu um marco importante, a abertura da sociedade. Assim, os pratas da casa, colaboradores que já faziam parte da equipe e ocupavam posições de liderança, passaram a ser sócios da RG. Desde então, a empresa segue sua trajetória de sucesso sob a direção de Newton Gudert. Senhoras e senhores, E os irmãos Nilson e Newton têm uma história de vida que merece destaque. Nascidos em Antônio Carlos, saíram do interior para estudar em Florianópolis, trazendo na bagagem não só sonhos, mas também o aprendizado do trabalho árduo nas lidas do campo. De origem humilde, com muito trabalho, construíram uma empresa sólida, respeitada, que ao longo de 40 anos conquistou credibilidade e grandes clientes em todo o nosso país. Chegar a 40 anos no mercado não é para qualquer um. É uma conquista que exige base sólida, valores firmes e uma visão clara do futuro. A contabilidade, como sabemos, não é apenas uma ciência exata, é uma ciência social aplicada, e isso significa que ela tem um impacto direto nas pessoas, nas comunidades e na sociedade como um todo. Por isso, faço questão de homenagear aqui a história da RG Contadores, uma história de sucesso que reafirma o valor do trabalho, da ética e do compromisso com a excelência. Parabéns à RG Contadores pelos seus 40 anos, que continuem sendo essa referência de sucesso que tanto nos orgulha por muitas e muitas gerações. Esse legado extraordinário que traz a marca inconfundível da grandeza e da competitividade catarinense. Então, deixo aqui o meu abraço a toda a equipe, a todos que juntos contribuem e colaboram para que essa história possa continuar sendo contada por muitas e muitas décadas daqui para frente. Parabéns à RG, parabéns a todos os colaboradores, proprietários, sócios. Um nosso grande abraço.
Obrigado, deputado Von Weber. Próximo horário é do PL. Deputada Ana fará uso da palavra e tem o prazo de até 16 minutos.
Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem de casa pela TVAL e também aqueles que nos acompanham pelas galerias. Quero cumprimentar especialmente a minha amiga Patrícia Gra, que veio nos visitar. Seja bem-vinda, essa é a Casa do Povo. Bom, o assunto que me traz à tribuna, mais uma vez, é um assunto infeliz. Infeliz porque comprova que as ideologias e as posições político-partidárias teóricas têm impacto real na vida dos cidadãos. Como deputados, é nosso dever vir à tribuna para denunciar, também é nosso dever legislar e fiscalizar. Porém, o deputado que não conhece as bases ideológicas do seu partido, dos partidos adversários e os fundamentos ideológicos dos projetos de lei que tramitam na casa, vai fazer todos esses três serviços de uma forma incompleta. Tanto legislar, quanto denunciar, quanto fiscalizar. E por que eu falo que esse assunto é um assunto triste? Infelizmente, as ideologias que infestam as decisões sobre segurança pública deixaram uma vítima na última semana. Entre os meus seguidores e alunos está o Sargento Davi Apel. O Sargento Davi era um homem honrado, pai de família, com esposa, filho, filha, pequena. E, infelizmente, no último dia 3 de setembro, o Sargento Davi foi brutalmente assassinado em Criciúma, enquanto fazia uma ronda de rotina num ambiente escolar. E o caso do Sargento Davi é absolutamente impactante porque denuncia um problema ideológico. O Sargento Davi foi assassinado por um usuário de drogas no mesmo local, o mesmo criminoso que já havia sido abordado por policiais anos atrás. Esse elemento, esse criminoso, esse miliante, já tinha sido abordado, conduzido por agredir policiais. Na audiência de custódia, a juíza não apenas determinou que ele não fosse preso, mas também promoveu uma investigação contra os próprios policiais. Anos se passaram, no mesmo local, o mesmo vagabundo executou, assassinou um policial militar, um dos nossos um dos catarinenses que trabalha para o serviço público para nos defender, para nos dar segurança. O sargento Davi levou coronhadas na cabeça, 8 tiros, e foi assassinado antes mesmo de estacionar a viatura, pela janela da viatura. O que que isso tem a ver com política e com ideologia? Tudo, absolutamente tudo. Tem a ver com as nossas decisões sobre projetos de lei e também sobre para onde nós enviamos os nossos recursos. 2 aspectos importantes do assassinato, da brutalidade que foi cometida contra o sargento Davi: o uso de drogas e a idolatria dos bandidos, a idolatria aos bandidos, a conivência e a leniência com vagabundo, com miliante, com criminoso, com usuário de drogas. Em todas as casas legislativas do Brasil, tem deputado que defende drogas, o uso de drogas, a descriminalização de drogas, em todas as casas. Essas pessoas não vão ser responsabilizadas, obviamente. Por isso que eu estou aqui para fazer essa denúncia. Bom, o que que a esquerda promove? A esquerda progressista, comunista, socialista, todas as esquerdas, todas. Todos os partidos de esquerda. Eles promovem o desencarceramento, a ideia russoniana de que a sociedade é que corrompe o indivíduo, uma ideia otimista sobre a natureza humana, de que o ser humano é bom, mas o problema é a sociedade que o corrompe. Nós já ouvimos isso da boca da Maria do Rosário, outra parlamentar de esquerda, que dizia que bandido criminoso era vítima da sociedade. Isso, aliás, toda a esquerda promove, ou seja, para a esquerda, o criminoso é uma vítima. E se o criminoso é uma vítima, então nós, que não somos criminosos, somos reféns da bandidagem. Esse é o caso do sargento Davi, que infelizmente pagou com a própria vida essas ideologias perniciosas. Isso tem a ver com política partidária, sim. Porque nesse momento o presidente da República, é até uma angústia falar isso, né? Se referindo a um descondenado. Mas enfim, o Lula, presidente da República, é do Partido dos Trabalhadores. O que que o Partido dos Trabalhadores tem a ver com assassinatos como esse? O que que o Partido dos Trabalhadores tem a ver com isso? Primeiro, sobre uso de drogas, narcotráfico. Coloca na tela para mim, por favor. Em 2000, no ano 2000, há 24 anos atrás, no 9º encontro do Foro de São Paulo, liderado e protagonizado por Lula, está lá, ó, quem participou? Brasil, Partido dos Trabalhadores. Nesse encontro, 24 anos atrás, estava lá as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC foram reconhecidas já internacionalmente como um grupo narcoterrorista, mas parabenizaram o Lula na eleição de 2006. E a amizade é de longa data. O Lula foi parabenizado pela FARC e o Lula também, em 2009, disse que já estava na hora da FARC, disse que já estava na hora das FARC saírem da ilegalidade e abrirem um partido político e comporem um partido político. E, de fato, o narcotráfico colombiano hoje tem um partido político. Isso aí já seria suficiente para não restarem dúvidas sobre a relação entre drogas e PT. Já teve uma discussão aqui no plenário que disseram que era para eu dar provas do que eu estava falando, que iam pedir para constar em ata. Não precisa constar em ata. Está tudo no noticiário, é tudo público, a relação do PT com a FARC. E o que mais? O que mais que esse assassinato do sargento Davi nos mostra? Nos mostra também que existe uma idolatria por bandido, uma idolatria que está no sistema judiciário, nas casas legislativas, realizada por parlamentares. Por exemplo, uma filósofa, né, até é um desrespeito usar essa palavra, mas uma filósofa chamada Márcia Tiburi, que já numa entrevista disse que existe lógica no assalto, que tem uma lógica, eu quero uma coisa que eu não tenho, e por que que eu quero? Porque a sociedade tem, todo mundo tem, eu não posso ter, então tem uma lógica no assalto. E o PT, de novo o PT, né, nunca pode ser outro partido, e o PT acolheu essa filósofa como candidata ao governo do Rio de Janeiro em 2018, pessoas com ideias semelhantes à dela também, no partido todo, no Brasil todo. Da mesma forma, nós conhecemos aí um ex-presidente de time de futebol, que eu não vou citar o nome, mas que é petista de carteirinha, e que chegou a afirmar que roubar é um direito. Coloca na tela para mim, por favor. E o Lula? O Lula, assim como todos esses outros aí, defendeu a humanização dos pequenos crimes, relativizando, inclusive, os furtos de casas. Olha só, se o Moisés, esse vagabundo assassino, que tirou a vida do sargento Davi, tivesse sido responsabilizado pelos seus pequenos atos, que o Lula acha que precisam ser humanizados, hoje o sargento Davi estaria vivo para cuidar e criar a filha dele. Nas últimas eleições também, senhores, a maioria dos votos de dentro dos presídios foram para quem? Para quem vocês acham? Para o Bolsonaro ou para o Lula? Não precisaria nem mostrar uma pesquisa, né? Mas a maioria dos votos dos presos foi para o Lula. Além disso, áudios interceptados no passado já revelaram conversas comprometedoras entre o PT e a maior facção criminosa do Brasil, a maior facção do narcotráfico do Brasil. Isso tudo é uma coincidência? Não tem como isso tudo ser coincidência, é coincidência demais. Pode colocar mais um, por favor. Além disso, não bastasse tudo isso, mais um exemplo cabal da relação entre o PT e a bandidolatria, que inclusive é o título desse livro de dois brasileiros, Bandidolatria e Democídio. Qual é a relação? Cesare Battisti foi condenado na Itália por inúmeros crimes, inclusive por assassinato. Aí o presidente Lula recebeu o Cesare Battisti e defendeu o Cesare Battisti. Inclusive, uma questão muito interessante. A primeira vez que eu me meti em política na minha vida, faz muito tempo, aquela menina lá do cabelo preto sou eu. Era eu e mais seis, como vocês podem ver, um grande grupo. Em 2013 e 14, nós fizemos manifestações contra uma palestra do Cesare Battisti numa universidade paga com recurso público. A Dilma mandou um SMS e mandou o Cesare Battisti não vir palestrar porque havia um perigosíssimo grupo fascista de extrema-direita. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Né? Então, o Lula defendeu o Cesare Battisti. O Tarso Genro, que à época era ministro da Justiça do Lula, fez questão de protegê-lo no Brasil. A Itália teve problemas diplomáticos com o nosso país por causa disso. Então, muito obrigada. Então, defender bandidos, defender criminosos, é um praxe para a história do Partido dos Trabalhadores. Outro aspecto interessante no nome desse livro, Bandidolatria, a idolatria, né? A fixação por defender criminoso. Mas tem uma outra expressão usada nesse livro, que é democídio. Todo mundo fala sobre genocídio, né? Que é quando um grupo resolve exterminar um outro grupo. Democídio é quando o próprio Estado entrega os seus cidadãos à própria sorte, como é o caso do Brasil. Primeiro, porque o cidadão brasileiro foi desarmado. Segundo, porque os índices de criminalidade só aumentam. Só para os senhores terem uma ideia, senhores deputados. Em 10 anos, são 600 mil brasileiros assassinados de forma violenta. É mais do que a Índia. Nós já batemos em números absolutos os assassinatos da Índia. E nessa questão do desarmamento é muito importante essa questão para essa discussão. Por quê? Um povo desarmado é um povo refém? Coloca na tela para mim, por favor. E o que o Lula e o PT têm de novo a ver com o democídio? Eles não têm a ver só com bandidolatria, eles têm a ver com democídio também. Primeiro, em 2005, houve um referendo e 63% dos brasileiros votaram a favor do seu direito de legítima defesa. O Lula ignorou completamente, né, porque eles são os defensores da democracia. Nós, que somos de direita, somos antidemocráticos. Aí o superdemocrático Lula ignorou completamente a vontade popular e sancionou o Estatuto do Desarmamento. Lembrando também que, durante muito tempo na história do Brasil, os projetos eram aprovados por causa do Mensalão. Tem coisa mais antidemocrática do que comprar o voto de um deputado? Eu não sei, porque nunca me ofereceram. Não sei se eu tenho cara de braba, mas, enfim. O mesmo Lula também afirmou que quem compra uma arma é um covarde. Se você compra uma arma para defender sua propriedade, sua casa, sua terra, é uma arma. Mas admitiu que andava com segurança armado e andava armado quando ia para São Paulo. Ué? É uma confissão de covardia, isso? Nem precisaria, né? Mas, enfim. E também, além disso, a gente tem fotos, registros das seguranças armadas do presidente Lula andando com submetralhadora. Então, para nós, para o povo, para a polícia militar, amor e abraço com bandido. Para ele, segurança armada de elite. E tudo isso, então, revela uma tremenda inversão de valores. Com isso, eu quero deixar registrado a minha homenagem, o meu apreço ao sargento Davi, e dizer que existem muitas formas de homenagear alguém numa situação como essa, no caso agora a sua família, que é quem pode nos ouvir. Como parlamentar, na minha atuação, eu tenho destinado o máximo de recursos possíveis para ajudar as forças policiais, para ajudar a segurança pública. Já fui recordista do envio de emendas para a segurança pública por alguns anos dentro dessa casa, para comprar fuzil, armamento, colete e para outros serviços também preventivos dentro da Polícia Militar. Defendo o direito do cidadão à legítima defesa, quando acuado por um vagabundo como esse, poder se defender. E, por último, não poupo esforços em subir nessa tribuna para denunciar políticos, partidos, teóricos, escritores e ideólogos que defendem o desarmamento, que são garantistas e que defendem bandidos. Então, a minha homenagem ao sargento Davi, meu seguidor, provavelmente meu eleitor, aluno dos cursos, dos vídeos que a gente publicava na internet. A minha homenagem para o sargento Davi e para a sua família é o meu compromisso de manter o meu trabalho em favor da segurança pública em Santa Catarina e de denunciar essa achincalhação, essa vergonha, esse vexame que é nós termos na presidência da República um descondenado, amigo das Farc, do narcotráfico e de tudo que não presta. Esses caras que dizem que defendem a justiça social, na verdade, só promovem o desmantelamento social. E não são ideias sem consequência. E não são meras ideologias. Porque quando a gente vem para a tribuna discutir alguma coisa, você fica, ah, é porque só fala de ideologia. Ideologias tiram vidas, como foi o caso da vida do saudoso sargento Davi. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, deputada Ana. Próximo horário é do bloco União PSD. Deputado fará uso da palavra, deputado Zé Caramori. Vossa Excelência tem um prazo de até 10 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, a todos que nos ouvem, nos assistem pela TVAL, subo a esta tribuna para fazer um veemente apelo a esta Casa Legislativa. E vou, por não ser médico e não dominar o palavreado da medicina, vou me valer das informações obtidas junto à Secretaria de Saúde do município de Chapecó, junto ao Hospital Regional do Oeste, e que, por si só, neste resumo, vai demonstrar a todos os senhores e senhoras deputados a importância do assunto que eu trago novamente aqui e que já foi motivo de outras manifestações. O apoio que pedimos a esta Casa Legislativa é para instalação do serviço de cateterismo cardíaco de emergência para o tratamento do infarto agudo do miocárdio em pacientes do SUS, no âmbito do Hospital Regional do Oeste, com sede em Chapecó. Chapecó, com seus quase 300 mil habitantes, o Oeste Catarinense, com mais de 2 milhões de habitantes e com mais de 200 municípios, não tem na capital do Oeste um serviço credenciado para atendimento do infarto do miocárdio, pelo SUS. Como se sabe, o infarto do miocárdio é uma condição médica que requer atenção e tratamento médico imediato. É um evento potencialmente fatal, uma das principais causas de óbito no mundo, decorrente de um bloqueio agudo nas artérias do coração. Na ocorrência de um infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST, essa é a nomenclatura, a medicina moderna preconiza como tratamento de primeira linha, para que se consiga minimizar os danos ao coração, o cateterismo cardíaco de emergência para a realização de angioplastia coronariana primária, presidente. O procedimento envolve a abertura da artéria bloqueada com catéter e geralmente com a necessidade de implante de stents, viabilizando assim a restauração do fluxo sanguíneo ao coração. Inúmeros estudos e a experiência em diversos centros do Brasil já demonstraram que a taxa de sucesso de uma angioplastia coronariana primária é grande quando realizada em ambiente hospitalar, inclusive em hospitais públicos, obviamente, desde que haja infraestrutura adequada e necessária. O Hospital Regional do Oeste possui toda esta infraestrutura, possui os recursos para a realização desse procedimento, que já é oferecido a pacientes de saúde suplementar e a particulares que podem pagar por esse serviço. Esses recursos incluem uma equipe de profissionais de saúde treinados, equipe de médicos especializados em cardiologia intervencionista, tecnologia e equipamentos avançados de diagnóstico e tratamento essencial que podem ser empregados em tempo hábil para os pacientes que dão entrada no pronto-socorro do hospital com diagnóstico de infarto. Os pacientes do SUS, no entanto, não possuem acesso a esse tratamento. Os indivíduos atendidos no Hospital Regional do Oeste com quadro de infarto agudo estão dentro do hospital, meus pares. Deputado Altair, meu conterrâneo chapecoense, estão dentro do hospital e precisam sair do Hospital Regional e serem transferidos para o Hospital São Paulo, em Xanxerê, via SAMU ou via helicóptero do SAER SARA. Graças a Deus que temos esse serviço e graças a Deus que temos o Hospital de Xanxerê para dar esse atendimento. Mas está a 40 quilômetros e a cidadã infartado está dentro do hospital, mas não tem dinheiro para fazer particular. E o credenciamento é em Xanxerê. Lá vai correndo o risco de ficar na estrada. E muitas vezes isso acontece. Atualmente, não há habilitação para a prestação do serviço de alta complexidade cardiovascular no HRO. E, desta forma, não sendo credenciado, não há o repasse de valores para a realização do serviço. E, como é de conhecimento, está impossibilitado financeiramente. O hospital até quer atender, mas não pode. Tem dificuldade. Já falamos isso aqui o ano passado, quando aqui estive. A nossa bancada do Oeste, dos caros deputados e deputadas, está constantemente fazendo reivindicações e, infelizmente, enquanto se discute, enquanto não se toma decisão, morrem pessoas. Essa necessidade de implantação do cateterismo cardíaco de emergência é especialmente importante no hospital público do HRO, pelo tamanho da cidade, da região, da população e de tudo aquilo que já nos referimos aqui anteriormente. Por fim, o que precisamos fazer? Uma comissão de alto nível, formada por profissionais de saúde do Hospital Regional, já elaborou o projeto, está robustamente ancorado em fatos e dados, demonstram claramente a viabilidade da implantação do serviço. Tudo está pronto, equipamento, material, tecnologia, profissionais, tudo o que é necessário, mas falta o credenciamento no SUS. Por isso, é preciso que nós tenhamos uma ação efetiva. Já houve outras tentativas aqui, me somo às que já fizeram. Peço a vocês encarecidamente, caros colegas deputados e deputadas, vamos fazer um movimento, vou fazer através de indicação direta, à Secretaria de Saúde do Estado, ao Ministério, através da bancada do Oeste. Tenho certeza que teremos o apoio de todos os nossos colegas deputados e vamos fazer ações junto ao Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília também, porque é uma decisão do governo federal, mas precisa a intervenência do Estado. É necessário que nós façamos esse trabalho para que tudo possa correr a contento. Deputado Caro Preso, como médico, tenho certeza que está compreendendo e sabe de cor e salteado tudo aquilo que aqui estamos a falar.
Deputado Caramori, parabéns pelo seu pronunciamento. É uma questão técnica essa do credenciamento e depois a posterior habilitação em alta complexidade de cirurgia de cardiologia e cirurgia cardiovascular. Nós, depois de muitos anos, eu diria décadas, conseguimos em Jaraguá do Sul, ainda não completado com habilitação de Brasília. Falta a habilitação ser publicada e as coisas começarem a fluir, ou seja, que os recursos passem direto lá para o serviço de Jaraguá do Sul. O que, que acontecia lá? A mesma coisa que está acontecendo com como Vossa Excelência está falando. né, o infarto do miocárdio é a maior causa de morte no mundo, e aqui não é diferente. Cada minuto vale uma centena de células cardíacas. Né? Então, tem um horário de ouro, tem que ser garantido um tratamento adequado imediatamente quando for feito o diagnóstico e, quando necessário, um atendimento cirúrgico ou de intervenção, stent, essas coisas. Né? O Hospital São Paulo presta um excelente serviço ao Estado. Espetáculo. Tem uma né? Agora, isso está caindo de maduro pelo número de população. Né? São mais de 2 milhões de pessoas, né? E tem que, além do São Paulo, tem que começar a pensar em outra alternativa. Concorda também, está solicitando, enfim, tem Caçador ali, mas o importante é, né, que Chapecó é a cidade polo de tudo, né? E isso está caindo de maduro. Né? Me solidarizo com Vossa Excelência e tomara que as ações, atitudes, tanto do governo do Estado quanto sua e dessa casa como um todo, possa culminar para o seu pleito. Obrigado.
Obrigado, deputado Caro Preso. Tenho certeza que, somando esforços, chegaremos lá. Né, deputado Altair?
Deputado Zé Caramor, eu primeiramente quero lhe parabenizar por trazer esse tema tão importante à tona, que é um tema já recorrente, que a gente vem lutando há muito tempo, e sempre o argumento é porque em Xanxerê já tem o Hospital São Paulo credenciado. Nós respeitamos muito e a importância que o Hospital São Paulo tem para a nossa região, só que o nosso Grande Oeste atende uma população de praticamente 2 milhões de habitantes e tem espaço para nós habilitarmos o HRO, inclusive para ter uma especialização a mais para o nosso hospital, inclusive, funcionar melhor também, né, porque é mais alta complexidade que vem para o hospital. Então, quero lhe parabenizar. Nós, junto da bancada do S, vamos continuar junto com você nessa luta até que a cardiologia seja implantada.
Mais um minuto para concluir, deputado.
Obrigado, presidente. Obrigado aos deputados. Catarinenses, oestinos especialmente. Não há dinheiro que pague a perda de uma vida. Não se pode mensurar quanto vale uma vida, mas se pode mensurar quanto se pode investir para que uma vida seja poupada, seja salva. Nós temos essa obrigação, esse sentimento, e fico agradecido porque sei que 100% deste Parlamento estará conosco, com a bancada do Oeste, para mais uma vez levarmos essa reivindicação e atingirmos o nosso objetivo, um hospital regional com cardiologia plena. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Zé Caramore. Próximo horário é do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Deputado Fabiano da Luz fará uso da palavra. Vossa Excelência tem o prazo de até 7 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, delegado Egídio. Branqueou bem os cabelos nos últimos 30 dias, inclusive, não sei porquê. Meus colegas deputados, deputado Serginho Guimarães, que nos dá o prazer da companhia hoje aqui conosco. O senhor é sempre bem-vindo a esta casa, deputado desta legislatura. Mas, senhor presidente, colegas deputados e a quem nos acompanha, eu venho hoje aqui para comemorar o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto Brasileiro no segundo trimestre deste ano, comparado com o trimestre anterior, e também o aumento acumulado de 3,3%, se comparado ao segundo trimestre do ano passado. Em valores correntes, o PIB bateu 2,9 trilhões de reais no trimestre e já podemos chamá-lo de PIBão. Comparando com os demais países do G20, o Brasil foi o país que mais cresceu esse ano. E se compararmos com o governo anterior, a tragédia que foi, época em que o Brasil cresceu 1,5%. vamos mais do que dobrar o crescimento do PIB esse ano no governo Lula. Mas o que é PIB e o que significa este crescimento? Ele é o termômetro da economia. Quanto maior o PIB, significa que maior é a atividade econômica do país, mais o dinheiro está girando, mais as pessoas estão consumindo. O bom disso é que os indicadores sinalizam que não está havendo pressão inflacionária, muito pelo contrário. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial no país, registrou uma deflação, uma queda de preços, de 0,02% em agosto desse ano. O dado foi divulgado ontem pelo IBGE. E o melhor, a queda de preços foi puxada pelos alimentos, que tiveram uma deflação de 0,44%, e pelo grupo de despesas da habitação, que recuou 0,51%. Por sua vez, a deflação em habitação foi influenciada pela queda no preço da energia elétrica, o que no governo Bolsonaro, a inflação oficial do país entre 19 e 22, pasmem, foi de 26,93%. Só notícias alvissareiras até agora. E é claro que ainda teremos o efeito da seca histórica que estamos passando no Brasil, com as queimadas, que inclusive vocês viram os Malafaia da vida incentivando a incendiar o Brasil, e hoje nós estamos enfrentando os crimes ambientais, as queimadas ilegais feitas por criminosos incentivados, inclusive por partidos de direito, pagos por pessoas de direito, que estão afetando, inclusive, a produção brasileira. Mas, apesar desse adverso, o cenário econômico mundial, as altas taxas de juros impostas pelo Banco Central, o crescimento econômico do Brasil é consistente. A confiança voltou em razão da estabilidade do horizonte para os investidores. A taxa de investimento chegou a 16,8% do PIB. Apenas no primeiro semestre de 2024, foram 188 anúncios de investimentos, no valor de 28,5 bilhões de dólares, um crescimento médio de 29% a cada semestre e 74% de investimentos anunciados em 2023. A indústria deu um salto, cresceu 1,8% no segundo trimestre de 2024. O consumo cresceu 1,3%. As exportações somam 221 bilhões de reais e batem recordes. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que a capacidade instalada da indústria de transformação brasileira chegou a 83,40% em agosto. Segundo o estudo do Valor Data, as receitas das empresas aumentaram 10,5% e chegaram a 925 bilhões de reais. Os lucros também cresceram 21,6%. Cada indicador positivo anunciado ao longo do ano e o PIBão foram recebidos com surpresa, ou seja, cresceram acima do que era a média esperada. A taxa de desemprego caiu para 6,8% no trimestre encerrado em julho. O Brasil fechou o primeiro semestre de 2024 com 1 milhão de empregos de carteira assinada, 1,3 milhões. A renda média do segundo trimestre bateu R$ 3.111, considerada um recorde para as mulheres e homens. Em Santa Catarina, também foram criados 108 mil empregos. A reconstrução do Brasil, depois de dois desastrosos governos anteriores, está sendo realizada com o arrojo projetado nacional de desenvolvimento sustentável, tendo o Estado como indutor do crescimento econômico e a democracia como sustentação do diálogo para a formação de consensos. Esse projeto, preparado democraticamente, com amplo debate na sociedade brasileira, referendado nas urnas, nos dá um PIBão
com perspectivas ainda melhores de crescimento acima de 3%, conforme projeções de instituições de pesquisa econômica e de técnicos do Ministério da Fazenda. Sinal de que o Brasil realmente conseguiu atingir o nível de crescimento desejado por todos, sonhado pelos brasileiros e concretizado através do governo Lula. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Próximo horário destinado aos partidos políticos é do PSOL. Deputado Marquito vai fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem até 13 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria dar uma boa tarde a todos os colegas deputados, também quem nos acompanha, e trazer um tema aqui que é o tema central do Brasil e do mundo na atualidade, que são as questões ligadas à grande crise climática que nós vivemos e o fato histórico, nunca ocorrido no Brasil, com um nível de queimadas, de seca e de altas temperaturas no mês de agosto e setembro, como nunca vista na história. Nesse momento que nós estamos aqui em Florianópolis, na data de hoje, nesse horário, nós estamos com a qualidade do ar 10% mais contaminada do que o desejável para a respiração humana. Nós não estamos nos alertando da dimensão e da crise profunda que estamos vivendo em relação às questões climáticas. A perspectiva e as projeções para os próximos 3-4 dias aqui em Florianópolis são altamente assustadoras do ponto de vista da qualidade do ar. Falo isso para alertar, e o nosso mandato já está se dedicando a solicitar informações e também enviar ações legislativas para que a gente tenha, sim, planos de mitigação, mas mais do que isso, que a gente tenha estratégias e planos de enfrentamento a esses eventos climáticos extremos. As mudanças climáticas são uma realidade, não podemos negar ou não podemos não respeitar os apontamentos científicos que são feitos desde a década de 70 e que agora está na porta da nossa casa, está nos nossos ares, está no nosso solo e está na falta de água em todo o Brasil. Então, quero trazer esse alarme, quero dizer que é fundamental que todos os governos se dediquem a isso, especialmente no momento em que a gente vive debate sobre a questão eleitoral, e é fundamental que tenhamos, sim, uma responsabilidade e um compromisso. Essa casa, a Casa Legislativa, precisa se debruçar. Eu estou presidindo a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, nós já realizamos algumas ações nesse sentido, também coordeno aqui o Alesc Sustentável, que fizemos, sim, uma palestra sobre a questão das mudanças climáticas, e nós temos uma série de ações que precisam ser feitas, principalmente um plano estadual para o enfrentamento e a convivência com as mudanças climáticas, na perspectiva de construir cidades e um Estado resiliente a essas ações. E tem solução, tem ações para isso, mas precisa que os governos, os legislativos, unam forças e a gente enfrente essa que é uma principal questão hoje vivida no Brasil, no Estado de Santa Catarina e aqui na capital catarinense. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, quando entraremos na ordem do dia. Está suspensa a sessão.
Se podemos discutir e votar alguns projetos extra-pauta que passo a enumerá-los. Projeto de Lei 401, autoria Governador de Estado. Projeto de Lei 154, autoria Governador de Estado. Projeto de Lei 429, autoria deputado Mauro de Nadal. Projeto de Decreto Legislativo 5/2024, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Resolução 1/2024, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Não havendo objeção, passamos a discuti-los e votá-los. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei 401/2024, autor governador de Estado. altera o artigo 1º da Lei 18.796 de 2023, que fixa o valor do auxílio alimentação devido aos servidores públicos ativos e aos militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Ivan Nats, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Luciane Carminati.
Presidente, nobres colegas deputados e deputadas, e a quem acompanha esta sessão, eu quero apenas recuperar esse histórico. Este é um projeto de lei que foi muito aguardado para que fosse enviado pelo Executivo a esta Casa, e Vossa Excelência lembra muito bem que nós tratamos disso lá em Blumenau, na primeira sessão descentralizada, quando os professores estavam reivindicando negociações em torno de vários aspectos, como a carreira, o vale alimentação e outras questões mais. Naquela ocasião, a atuação da Assembleia, Vossa Excelência, que permitiu que também nós fizéssemos esta reunião logo na terça-feira de manhã, junto com a Comissão de Educação, que eu presido, deputado Mário Mota, também com a presença e a participação de vários outros colegas deputados, como o deputado Júlio Garcia, e os deputados que foram se somando na reunião, ouvimos os professores representados através do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e a partir daí se estabeleceu que seria prioridade o pagamento do Vale Alimentação, antecipando as parcelas de novembro e até o ano que vem, agora para o mês de setembro, e também a descompactação da tabela salarial. De lá para cá, o sindicato esteve em várias reuniões com o secretário da administração, o secretário Vânio, e também com a atuação da Casa Civil. Nós chegamos hoje ao valor de R$ 264,00, que é o vale alimentação para um professor que trabalha 40 horas. É um valor vergonhoso para Santa Catarina, que tem um dos maiores PIBs do Brasil. E vergonhoso porque R$ 264,00, para quem sabe o que significa todo dia, né, diariamente se alimentar, a gente sabe que é um valor muito pequeno. Então, nós temos os valores de R$ 264,00 passando agora para R$ 550,00, retroativos ao dia 1º de setembro. Então, eu quero primeiro fazer essa consideração aqui. Hoje nós vamos votar esta matéria, é uma matéria aguardada, esperada pelo magistério, mas eu também quero dizer que quando o salário é tão baixo, a gente acaba ficando feliz com o aumento, mesmo que seja de migalhas, mas a gente fica feliz. Mas eu quero lembrar que tem uma outra questão que é muito mais relevante, importante, que não foi resolvida ainda, e nós esperamos que seja resolvida. Tem o compromisso do Governo do Estado, da Casa Civil também, de que seja enviado já nos próximos dias, na próxima semana, que venha para esta Casa o projeto do reajuste salarial do magistério catarinense. Nós estamos aguardando que venha, porque foi compromisso assumido pelo fim da greve. Então, eu espero que a gente possa, mesmo que nós não vamos conseguir avaliar, tratar deste tema até as eleições, mas é importante que venha na próxima semana para que efetivamente o próprio governo cumpra a palavra. É isso que eu gostaria de trazer aqui, presidente, para que a gente tenha no nosso horizonte que a carreira ainda continua achatada e a gente precisa resolver isso. Muito obrigada.
É só para também salientar os colegas deputados. Ontem, em uma conversa que realizamos, inclusive a excelência deputada Luciane Carminati participou com o Sinti, no gabinete da presidência, eu fiz antes deste momento, fiz uma conversa com o secretário de Estado da Administração, assumi esse compromisso de agora, nesses próximos dias, fazer o envio desta matéria aqui para a casa, para que possamos fazer a discussão e votação ainda deste tema no mês de outubro deste ano. Houve um compromisso através de uma ligação firmada entre a presidência e a secretaria, e vejo que essa é a vontade também do governador Jorginho Melo. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 154/2024, autor governador do Estado, altera o artigo 2º da lei 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o incentivo produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Fernando Krellin, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 429/2024. Autor, deputado Mauro de Nadal, concede título de cidadão catarinense a Antônio Luz Neto. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Pepe Colasso, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 5/2024. Autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Concede licença ao governador do Estado. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de resolução 1/2024, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, institui o prêmio Asas da Inclusão, a ser concedido pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Fabiano da Luz, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Lucas Neves, Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, relatoria deputado Nilson Berlanda, em discussão. Com a palavra o autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso.
Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, é um projeto muito simples. Anualmente serão concedidos prêmios para figuras de pessoas ou instituições, através dos membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Presidente da Casa. Então, é um projeto bom, é um projeto que vai premiar as pessoas e instituições na causa da inclusão. Obrigado, senhor.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 213/2024, autor deputado Pepe Colasso. Declaro de utilidade pública a Associação dos Pedalistas Brasileiros e altero o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Tiago Zilli, Comissão de Esporte e Lazer, relator deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 218/2024, autor deputado Emerson Stein. Institui o Dia Estadual Asas Solidárias e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Com a palavra o autor, deputado Emerson Stein.
Quero primeiro agradecer a todos os deputados, aqueles que subscreveram também essa matéria, esse projeto de lei, 30 deputados que subscreveram apoiando essa ideia. Quero pedir o apoio de todos os deputados para a aprovação desse projeto, projeto que, no âmbito do Estado de Santa Catarina, institui o Dia Estadual Asas Solidárias, a se realizar anualmente no dia 5 do mês de maio, em homenagem à iniciativa de empresas e particulares que disponibilizaram aviões e helicópteros em ações voltadas ao resgate de vidas e transporte de doações para o Estado do Rio Grande do Sul, promovendo atos solidários e gratuitos. Então, além dos deputados, agradecer todas as comissões que passaram esse projeto importante, onde aí celebramos este dia que será alusivo às pessoas que tanto precisaram no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente.
Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sérgio Mota.
É pela ordem, senhor presidente. Queria registrar a presença do pastor Johnny, da comunidade da Graça, recebeu uma moção desta casa. Agradecer essa casa que aprovou a moção. É um ano de ministério que a igreja, a comunidade da Graça, ela completou. E ele é um grande homem de Deus, promissor, que está ali. Parabéns a ele, a mãe, a esposa, os irmãos, toda a família da igreja, a comunidade da Graça se faz presente. Deus te abençoe, querido. Essa casa te homenageia, homenageia ao teu ministério. Que Deus continue te abençoando. Força, ganhe muita alma em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.
Seja bem-vindo, pastor, e todos que o acompanham. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 324-2024, autor deputado Pepe Colasso, concede o título cidadão catarinense a Vivian Garcia Selig. Com emenda modificativa e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria do deputado Márcio Machado, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Pepe Galasso.
Só fazer o pedido do apoio aos senhores deputados, que a gente colocou aqui para ser apreciado, né, o reconhecimento do trabalho que a delegada Vivian faz no Estado de Santa Catarina. Ela que é gaúcha por nascença, mas virou delegada aqui do nosso estado, já foi delegada regional em Tubarão, delegada regional, hoje é a delegada regional de Laguna. A Vivian tem alguns livros escrito aqui no nosso estado, livros que incentivam a educação infantil. Ela também já foi presidente da Associação dos Delegados de Santa Catarina, tem um serviço muito, muito positivo prestado aqui com o nosso estado. Eu vim aqui pedir o apoio para os nobres deputados para aprovar e reconhecer a nobre delegada Vivian Selig como cidadã catarinense.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 373/2024, autor deputado Vonney Weber, concede-te cidadão catarinense a Dom Jacinto Inácio Flach. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Vonney Weber.
Muito bem, senhor presidente, boa tarde, todos os colegas deputados e deputadas. Nascido em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, Dom Jacinto foi ordenado sacerdote em 1988. No ano 2003, Dom Jacinto foi nomeado pelo Papa João Paulo II como obispo auxiliar de Porto Alegre e do Vicariato de Guaíba. Já no ano 2004, foi ordenado bispo de sua cidade natal, durante as celebrações do centenário de nascimento do cardeal Dom Vicente Scherer. Em 2009, iniciou a sua atual missão, bispo da diocese de Criciúma. Dom Jacinto Inácio Flech é exemplo de ética profissional e idoneidade moral, sempre atuante na missão de levar a palavra de Deus a todos, acolhendo as famílias, levando paz, amor e carinho, e ajudando a transformar vidas por meio da empatia, solidariedade e voluntariado. E é nesse sentido, senhor presidente, que, em função da sua história, do seu legado, em benefício da sociedade catarinense, é que apresentei esse projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense a Dom Jacinto Inácio Flech, o qual eu peço aqui apoio aos nobres colegas para aprovação de conceder esse mérito a esse grande cidadão que hoje faz um relevante trabalho à Santa Catarina.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 4/2024. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução do artigo 9º, inciso 5º da Lei número 13.136/2024, que dispõe sobre imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h28. Está encerrada a presente sessão. E com a concordância do deputado Sorato, está aberta a presente sessão extraordinária. Consulto, senhores líderes, se podemos votar em bloco a redação final das matérias que aprovamos na sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, em votação, redação final dos seguintes projetos. Projeto de Lei 401/2024, Projeto de Lei 154/2024, Projeto de Lei 429/2024, Projeto de Decreto Legislativo 5/2024, Projeto de Resolução 1/2024, Projeto de Lei 213/2024, Projeto de Lei 218/2024, Projeto de Lei 324/2024, Projeto de Lei 373/2024, Projeto de Decreto Legislativo 4/2024, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Marquito. Deputado Marquito declina do momento do uso da palavra, não temos mais nenhum orador inscrito na sessão da tarde de hoje. E para tanto, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.